Há um tempo, o novelista John Gardner disse uma coisa muito interessante. Ele falou: por trás de todo problema existe uma oportunidade brilhantemente disfarçada. Como nós vimos no programa anterior, o marketing tenta suprir, atender, satisfazer necessidades e desejos. Com o quê? Produtos. E no escopo do marketing existem diversas formas de caracterizar ou categorizar, melhor ainda, os produtos. Os produtos podem ser divididos de diversas formas. Por exemplo, o mais comum são bens. Os bens tangíveis são a nossa primeira referência a um produto, né? Aquilo que a gente compra, uma televisão, uma roupa, uma casa, alimentos em um supermercado, uma série de coisas tangíveis. E os bens têm algumas características que a gente não pode dissociar deles. Primeiro, eles são estocáveis, obviamente. Isso tem que ser pensado no marketing. Eles são, geralmente, em quase 100% dos casos, produzidos a priori, ou seja, são produzidos antes de serem vendidos. Existe a troca de propriedade, esse é outro ponto. Quando a gente compra uma televisão, o nosso dinheiro passa a ser do lojista e a televisão que era do estoque do lojista passa a ser nossa. Esses são alguns pontos fundamentais. Tem mais um aí que a gente tem que considerar. O bem não é perecível, mas não é naquele sentido de perecível do alimento que vai estragar, não é isso. Imagina que eu tenho uma empresa que vende 10 unidades de computador todo dia. Dá uma chuva, a cidade fecha, por algum motivo eu não consigo vender hoje 10 unidades, que é a minha média, eu posso vender 20 amanhã. Não posso? Claro que posso, está ali no estoque. Aquelas pessoas que não puderam comprar hoje podem comprar amanhã. Isso são as principais características dos bens. Nós não vamos nos aprofundar muito em todas, porque senão nós vamos passar aqui horas e horas falando. Outro tipo de produto são os serviços, né? Os serviços, eles já têm outras características, eles são exatamente o oposto dos bens. Por quê? Se os bens são tangíveis, os serviços são intangíveis. Se os bens são estocáveis, os serviços não podem ser estocados. A gente não tem como fazer uma prateleira de serviços. Os serviços não são produzidos a priori. Por exemplo, você não chega no dentista e ele diz: está aqui seu dente obturado. Não, ele ocorre durante a produção, né? Ele é produzido durante o atendimento. Você está sendo atendido pelo dentista, ou seja, o serviço está sendo prestado. Tem uma outra coisa. Nós, como consumidores, participamos do processo produtivo. Pode parecer estranho para algumas pessoas, mas sim, nós participamos. Porque o serviço, vou voltar para o exemplo do dentista, ou da dentista, é claro. A gente fica ali de boca aberta e diz: vira a boca para cá, cospe, está doendo, não está doendo, é esse, não é aquele. Ele faz nós participamos do processo. Se você está num advogado, numa advogada, e está conversando sobre um documento qualquer que ele vai construir para você, vai entrar na justiça, vai defender você, você participa, conta a história, diz como foi, dá opiniões. Ou seja, nós, consumidores, participamos do processo produtivo nos serviços, mas não participamos nos bens. A gente diz que tem coisas modernas, que a gente cria o nosso próprio produto na internet. Existem, mas isso é mínimo, isso é irrisório perto da quantidade de bens produzidos. Então, o serviço tem essas características que diferem bastante dos bens. E tem um outro detalhe. Os serviços são perecíveis. De novo, não é aquele conceito de perecível de comida, né? Vai estragar, dá fungo, dá mofo. Não, não é isso. Imagina um avião. Transporte aéreo é um serviço de cargas e de passageiros. Ou seja, o transporte de passageiros é um serviço, o transporte de carga aérea é um serviço. Quem vai comprar uma passagem em um avião que já decolou? Ou seja, aquele assento vazio está perdido. Então, o serviço, nesse contexto, ele é perecível. Vamos voltar para o dentista, por exemplo? Vamos. Um dentista ou uma dentista se atende, em média, 10 pacientes por dia. Deu aquela mesma chuva que a loja não abriu, ele não pôde abrir o consultório. Eles não atenderam as 10 pessoas. Vai atender 20 amanhã? Provavelmente não. Pelo menos não no mesmo padrão de qualidade que está acostumado. Porque, sei lá, se leva uma hora para cada atendimento, vai levar 20 horas? Não dá. Então, o serviço é perecível em princípio. Ah, todos são? É claro que nós vamos achar algumas exceções, mas por princípio ele é. E o serviço, ele não tem transferência de propriedade. Você vai a uma aula, você não sai com o conhecimento arrancado da cabeça do professor ou da professora. Você aprende e o professor ou a professora acaba aprendendo também, mas aquele conhecimento, ele é passado para as pessoas sem que haja uma troca de propriedade. Eventos. Existem muitas empresas de eventos por aí. Shows, Rock in Rio, Olimpíadas, feiras de negócios, eventos esportivos muito grandes, assim como as Olimpíadas, mas um campeonato brasileiro de futebol, campeonato de taekwondo, campeonato de judô, espetáculos artísticos das mais diversas formas, peças de teatro, cinema, música, shows musicais. Isso são eventos. Cada vez mais, o profissional de marketing que atua no evento, ele se especializa. E ele tem que trabalhar junto com o pessoal aí de eventos, que existe a formação, né, de pessoal qualificado para organizar eventos. E também, muitas vezes, na maioria das vezes, o povo do turismo também. Então, agem conjuntamente. Então, evento, se aquele show que você foi e assistiu, do AC/DC, do Megadeth, ou outras bandas melhores ainda até, como o Led Zeppelin, por exemplo, são eventos que são produtos de marketing. Isso é muito claro no marketing. Então, quem tentar dissociar, fuja, está falando tolice. Pessoas. Pessoas podem ser produtos? Podem. Vamos tirar o preconceito um pouquinho, sabe? Mas uma pessoa será um produto? Sim, um político é um produto. Muitas vezes, muitos vêm estragados até, mas são produtos. Artistas são. Então, as pessoas falam muito da Anitta, né? Aquela cantora brasileira. Eu não vou questionar aqui a qualidade do trabalho dela, porque eu nem escuto o trabalho dela, então não posso criticar. Poucas vezes que eu vi, realmente não gostei. Mas ela tem lá sua qualidade, tem seu público, tem tudo mais. Ela é um produto de marketing. Grandes bandas são, não estou falando só porque é comercial o trabalho da Anitta, mas grandes bandas são Pink Floyd, o Michael Jackson, Beatles, bandas brasileiras também, muitas, qualquer banda, qualquer grupo musical é um produto de marketing. Algumas pessoas têm uma reação a dizer isso, mas elas são. Inclusive, quando a gente fala de marketing pessoal, né, tem muitos profissionais focados no marketing pessoal. Então, não é vergonha alguma, mas ainda há um pouquinho de preconceito. Lugares. Também chama de destinações turísticas. Então, por exemplo, Nova York é um produto turístico, né, um produto turístico com tudo que a gente tem daquele imaginário. Paris, Salinópolis, no Pará, Angra dos Reis, São Paulo, Buenos Aires, são cidades que são tratadas como destinações turísticas, ou seja, são lugares. Mas também a gente pode olhar só para uma praia específica, entendeu? Praia do Cumbuco em Fortaleza. Sim, Fortaleza é um produto turístico, Cumbuco fica ali numa cidade coladinha e pode ser tratado também como um produto isoladamente. Então, as destinações turísticas são produtos de marketing. E também é outra área do marketing. O marketing cada vez mais se especializa. E existem tantas variações de produtos turísticos hoje, ou seja, de lugares, destinações turísticas como produto de marketing. Por exemplo, que existe o turismo de saúde. Alguns países têm bons tratamentos médicos, bons tratamentos de saúde a um custo muito mais acessível. Então, pessoas vão para esses países, migram não, né? Vão para esses países, passam às vezes 1, 2, 3 meses, fazem cirurgias, fazem tratamentos e depois voltam. Também pode ser considerado como um lugar, um produto lugar, ou seja, uma destinação turística como produto de marketing. Organizações. Aí, organização é até mais fácil da gente entender. Por quê? Porque organização, quando tratada como um produto de marketing, geralmente a gente usa aquela comunicação institucional. É um marketing que trabalha o produto, a organização, para construir uma imagem sólida e positiva daquela organização para o público. Então, isso é importante e pode ser usado de qualquer segmento. Então, a gente vê bancos usam esse tipo de marketing, usam a sua marca, a sua organização como um produto. Eu vou dar um exemplo. Não tenho conta lá e se quiser me patrocinar, eu até aceito. Banco Itaú. O Banco Itaú usa diversas ações, diversos tipos de ações de marketing, usando seus diversos produtos. Conta bancária, previdência privada, seguros e por aí vai. Cada um é um tipo de produto. E usa o produto organização, marca Banco Itaú. Aí tem o Itaú Cultural, faz ações que são institucionais para validar a sua marca como uma empresa boa, responsável, participante e preocupada com a sociedade. Isso é um marketing válido. Muitas empresas tentam fazer e fazem mal feito, e algumas fazem muito bem feito. Itaú faz muito bem esse marketing da sua organização Itaú, ou seja, da sua marca Banco Itaú. Informações também são consideradas como produtos de marketing, pode ser trabalhados assim, revistas, portais, e hoje em dia, claro, com toda essa quantidade de meios de comunicação online, tantos veículos, tantas possibilidades, ele pode ser trabalhado. A gente tem que ver que existe uma super poluição. Uma poluição dos meios de comunicação. Todo mundo hoje se acha comunicador. Todo mundo. A pessoa nunca estudou comunicação na vida, já se acha, sai se apresentando como influenciador digital. Não sei a quem influencia, a grande maioria não influencia ninguém, mas tudo bem. Só que é um mercado. Então as informações podem ser tratadas e devem ser tratadas também como produtos. Então um jornal, uma revista, uma rádio, uma TV, um portal de internet, um podcast, pode ser tratado e deve, na verdade, ser tratado como um produto de marketing. Ideias. Ideias também são produtos. Então, vejam bem, vamos logo para o radical. Os conceitos vendidos por uma igreja qualquer, qualquer denominação religiosa, ela vende ideias, né? Aquelas ideias de tipo de comportamento específico que deve ser adotado pelos seus seguidores, e eu não estou dizendo que isso é errado, pelo amor de Deus, sem aquele negócio de preconceito, mas a ideia é vendida. E se a gente olhar, a grande parte dos cultos hoje de algumas denominações são tratados claramente no marketing. Você vê que são produtos que têm o que a gente chama de marketing mix, uma série de coisas que nós vamos ver em outros programas, mas efetivamente funciona. Tá? Tem uns que funcionam para o bem, tem uns que funcionam para o mal, mas eu não vou questionar aqui nenhum direcionamento religioso de quem quer que seja. Cada um na sua, tá bom? E a ideia pode ser também política. Deus é da ideia da igreja, assim como exemplo, mas a ideia política, uma ideia social, movimentos sociais podem ser tratados como programas de marketing, produtos de marketing. E isso não deve ser alvo de preconceito. Porque as pessoas que não conhecem o marketing acham que o marketing é o malvadão que arranca dinheiro das pessoas simplesmente contando uma mentira. Isso não é verdade, tá? Então, por favor, não se ofendam aqueles que acharam que eu comparei a igreja, a ideia das igrejas, com produtos de marketing. Eu não comparei, eu disse que são. E afirmo que isto não é pejorativo. Por fim, um produto que acaba juntando tudo ao mesmo tempo. Lembra aquela música do Titãs? Tudo ao mesmo tempo agora? Pois é. Que é o produto experiência. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que é o clássico. Os parques temáticos, por exemplo, o Magic Kingdom da Disney, que tem em vários lugares, mas vamos falar do de Orlando, que é o mais conhecido. Aquilo é uma experiência. Você estar ali dentro é uma experiência em todos os momentos. Todos os momentos que você puder imaginar. Do pipoqueiro ao diretor ou diretora geral do parque. Eu trabalhei um longo período com turismo. E eu era guia também. Fui dono de empresa de turismo, trabalhei, fiz diversas coisas. Mas eu tinha o registro para ser guia turístico nos Estados Unidos. Nunca fui guia aqui. Já fui em vários lugares, mas no Brasil nunca. Você, quando vai conhecer a estrutura de um Magic Kingdom ou de outros parques temáticos, você descobre o que está por trás daquilo como produto, para criar esse produto e experiência. Por exemplo, existia na época, não sei se ainda é assim, o curso Disney, que era para quem ia trabalhar lá. O curso ia de 2 a 7 dias, dependia do cargo. Então, quem ia para o administrativo, que não ia lidar com o público, fazia um curso de 2 dias e tudo mais. E o pessoal que fazia o curso de 7 dias era o pessoal que ficava na bilheteria, limpando o chão e vendendo pipoca. Por quê? Porque eles são os que mais respondem. Então o curso é assim, com o nome dos sete anões, o nome do não sei o quê, quem é a princesa do momento, quem é o príncipe do momento. Eles têm que aprender tudo isso. Pra gente parece besta, mas imagina a frustração de uma criança que vai a um parque temático, numa excursão, o sonho da vida, e pergunta pro pipoqueiro: como é o nome aí dos sete anões? E o pipoqueiro não lembra. Decepção total, né? Então, marketing de experiência, ele não pode deixar falha. Então, tem outras. Estou falando do parque do Magic Kingdom, mas nós temos restaurantes como Rainforest Café, Planet Hollywood e outros tantos. O Hard Rock Café e outras experiências, né, que a gente vive. Então, são produtos que, quando você está consumindo, você está passando por uma experiência diferente. Não é simplesmente um parque temático, não é simplesmente um restaurante ou qualquer outra coisa. Aquilo marca de uma forma que é, eu posso afirmar, porque eu levei muita gente para esses lugares, é uma forma inesquecível. Bem, existem outros tipos de produtos de marketing, é claro, a gente vai achar mais um ou outro, principalmente que cada um aí, de vez em quando aparecem os autores que querem criar sua moda para entrar para a história, ou seja, chove no molhado. Mas do mesmo, inventam a pólvora. Nós vamos ficar por esses, porque esses são justamente os que o Philip Kotler trabalha. E como eu disse para vocês, o livro Administração de Marketing, do Philip Kotler, lançado em 1967, é assim, é a base para qualquer estudo na área do marketing. E são essas as categorias que ele usa. A cada edição ele vem reformulando um conceito ou outro, um texto ou outro. Por isso, se você pegar a primeira edição, é um grande livro desde a primeira edição, mas os exemplos são mais modernos, é claro, porque o tempo não para. Esse foi mais um Administrar Online. Produção e apresentação minha, Pedro Loureiro, e apoio incondicional de Fernanda Paixão dos Santos.